Senhores deputados, bons dias. Podemos ir organizando para começar a nossa reunião. Começo naturalmente com um desejo de bom ano e de trabalhos profícuos e com boa qualidade legislativa e que sirva os interesses daqueles que nós defendemos, que são os portugueses, e que tenhamos um fim de legislatura que seja importante para esse e com esse objetivo. Senhores deputados, não temos iniciativas legislativas para distribuir, temos uma iniciativa legislativa, uma iniciativa europeia, que diz respeito ao 6º relatório semestral sobre o funcionamento do espaço Schengen. Esse espaço Schengen faz-me sempre lembrar a deputada Teresa Anjinha, não é? Deputada Teresa Anjinha, muito obrigado. Fica distribuído. Temos agora a nomeação de relator para um pedido de parecer da COFAP, que é a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, sobre a conta geral de Estado, do Estado de 2013. Deputado Gameiro, muito obrigado. Fica distribuído. Eu queria só chamar a atenção que tem que ser entregue na COFAP dia 31 de janeiro. Portanto, nós temos reunião dois ou três dias antes para apresentar nessa reunião. Está bem? Temos agora a apresentação e votação de um parecer solicitado pela COFAP no âmbito da especialidade da proposta de lei 259/12, relativa à organização e processo do Tribunal de Contas. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Um pedido de consulta na sessão literal da expressão no âmbito do processo legislativo neste parecer é feito, em primeiro lugar, um enquadramento e uma análise dos vários pontos de referência desta proposta de lei, uma análise que, como é costume, não tem qualquer opinião subjacente e é uma análise absolutamente objetiva desta proposta de lei. E depois dessa análise existe a opinião do relator. Na opinião do relator, que como sabemos não é objeto de votação, na opinião do relator é dito que a preocupação essencial de uma proposta legislativa nesta matéria é impedir uma desvalorização do Tribunal de Contas. Portanto, este deve ser o vetor fundamental de uma proposta de lei que se enquadra nesta matéria, dada a sua importância referencial no âmbito do Estado de Direito. E, obviamente, na missão específica do Tribunal de Contas, evitar dotar o Tribunal de Contas dos meios que permitam evitar o laxismo financeiro dos atores que gerem dinheiros públicos. Há um conjunto de pareceres que nos chegaram também sobre esta matéria e, sem qualquer prejuízo dos reparos que nesses pareceres são feitos, na opinião do relator, eu permiti-me fazer aqui algumas propostas concretas de alteração legislativa, que obviamente não serão objeto de votação, mas que poderão ser, é essa a intenção, objeto de consideração na Comissão de Orçamento e Finanças a quem este parecer se destina. No artigo 65, no artigo 9, no artigo 66, quer na linha A, quer no seu número 3, no artigo 94, um conjunto de alterações objetivas, algumas até de âmbito gramatical, outras um bocado para além do âmbito literal. E é aquilo que se nos oferece dizer sobre este parecer, para além do texto que já está no conhecimento de Vossas Excelências. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado António Gameiro, faz favor.
Muito Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Também desejo a todos um bom ano, 2015, com muitas aventuras pessoais e políticas. Era para agradecer, de facto, a objetividade do relatório do Sr. Deputado Relator, dizer que, de facto, as primeiras palavras do relatório são, de facto, no sentido também de sublinhar o papel que a primeira Comissão tem que ter do ponto de vista sistémico na análise de todas as alterações que têm a ver com o quadro orgânico, organizacional de órgãos de soberania, no caso, a tribunais. E, portanto, recordo-me bem que quando alterámos a lei, esta lei, aqui em 2006, fui eu relator, e, portanto, de facto, permitia à primeira Comissão, depois da própria lei ter nascido aqui, alterações com um determinado sentido e alcance que englobam o Tribunal de Contas enquanto Tribunal e órgão de soberania no âmbito de toda a organização judiciária portuguesa, coisa que se deixou de fazer nesta Casa por via do trabalho dos deputados da primeira Comissão e que deve voltar rapidamente por via da nossa insistência a voltar aqui, até porque, como foi patente no relatório que eu na Comissão, na COFAP, tive a oportunidade de fazer sobre esta matéria, mas também na discussão, há aqui um conjunto de matérias que intercedem e que são interlocutoras das questões em causa, nomeadamente códigos de procedimento e processo dos tribunais administrativos, por exemplo, a relação com outros órgãos de soberania, na própria lei orgânica do Tribunal de Contas, que devem ser objeto de reflexão na Assembleia da República, mas em sede de especialidade na primeira Comissão. Prima facie e só depois, do ponto de vista subsidiário, com, digamos assim, contributos da COFAP, do ponto de vista daquilo que tem a ver com a matéria orçamental e financeira. Mas aquilo que gostava de sublinhar aqui é que o Sr. Relator fez muito bem em sublinhá-lo e as suas próprias propostas de alteração têm razão de ser. Algumas já foram aludidas pelo próprio Tribunal de Contas na audição que fez, outras não, e, portanto, depois na COFAP teremos que fazer esse trabalho de lá, uma vez que não podemos fazer aqui.
Obrigado. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado e retribuindo os votos de bom ano que nos apresentou para si, para todos os seus deputados e todos os nossos colaboradores. Eu queria manifestar a nossa concordância relativamente ao parecer que foi elaborado pelo deputado Casa Abrão Morim. É um parecer feito com a qualificação que lhe é reconhecida e creio que é importante que este parecer tenha sido feito pela primeira Comissão, porque, como o Sr. Deputado salienta no parecer, os processos legislativos em torno da lei da organização e funcionamento do Tribunal de Contas têm tido soluções diversas em termos de tramitação na Assembleia da República. Nos casos passou exclusivamente pela primeira Comissão, noutros casos exclusivamente pela COFAP, e creio que é importante haver aqui uma participação de ambas as comissões nestes processos legislativos. E, portanto, creio que por esta forma e através deste parecer fica assegurada uma participação digna desta Comissão no processo, que creio que tem relevância, porque creio que não seria bom que tratando-se de um tribunal e da lei de organização e funcionamento de um tribunal, que esse processo legislativo passasse completamente ao lado da primeira Comissão. E, portanto, isto naturalmente sem qualquer tipo de menosprezo para com a qualificação da COFAP, que é uma comissão obviamente tão qualificada como a nossa. Não é isso que está em causa. Está em causa é de facto uma repartição de competências entre as várias comissões parlamentares e, portanto, a matéria relativa à organização dos tribunais não deve passar ao lado da primeira comissão. É apenas essa a questão. E, portanto, creio que este parecer resolve esse problema e resolve-o muito bem. E, portanto, creio que as observações e sugestões que o deputado faz a título de opinião do relator deveriam, de facto, ser ponderadas pela COFAP, que terá ocasião de o fazer na medida em que a discussão na especialidade creio que só ocorrerá na próxima semana. Muito obrigado e, portanto, vamos votar favoravelmente o parecer.
Obrigado. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Brevemente, para naturalmente também em nome do CDS e em meu nome pessoal retribuir os votos de boas festas a colegas da Primeira Comissão e aos funcionários. Saudar naturalmente o parecer que foi elaborado e apresentado com enorme rigor e juntar-me àquilo que também já foi dito, no sentido de considerar que este parecer, mesmo refletindo sobre a divergência entre a sua necessidade ou não no âmbito das competências da Primeira Comissão, parece-me ser um bom precedente, até pelo que consta da própria opinião do relator e os pequenos registros, que são registros que não são de sumenos e que refletem especificidades jurídicas que de outra forma provavelmente poderiam passar ao lado. Portanto, em nome da própria qualidade legislativa e tendo em conta as competências da Primeira Comissão, eu julgo que é efetivamente registar como algo muito positivo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo outras intervenções, vamos proceder à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, aprovado por unanimidade. E será enviado para a COFAP para os efeitos, para efeitos de discussão também na especialidade, não é? Temos agora ponto 5, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 263/12, que diz respeito a alterações ao Código de Processo Penal. Eu queria deixar aqui a informação de que nós temos já o parecer do Conselho Superior da Magistratura, da Procuradoria-Geral da República, com a menção de que virá também o parecer do Conselho Superior do Ministério Público. Quer dizer que ainda não o temos. Também não temos o parecer da Ordem dos Advogados. Portanto, com esta informação... E a CNPD também foi pedido? Não, acho que não. Portanto, não sei se os seus deputados querem fazer a discussão ou se... É? Portanto, podemos adiar, não é? Sr. deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, de acordo. Eu, entretanto, reparei que chegou aí uma solicitação de uma entidade qualquer para ser ouvida por esta comissão. Não, não é sobre esta matéria, peço desculpa. É sobre a matéria que vai ser discutida hoje em plenário. Muito bem, mas estou de acordo, faltando esses pareceres, não há objeção nenhuma da nossa parte, em que a discussão possa ser para a semana.
Muito bem, fica então adiado para a semana. Temos agora a fixação de redações finais. A primeira tem a ver com a sétima alteração à lei eleitoral para a Assembleia da Região Autónoma, Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Os senhores deputados têm em vosso poder as alterações que são sugeridas. É? Não são alterações significativas. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma coisa a opor a essas alterações. Não tendo, podemos votá-las. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovada por unanimidade. Temos uma outra alteração. Redação final que diz respeito à primeira alteração à Lei 14 de 2008, que proíbe e sanciona a discriminação em função do sexo no acesso e a bens, a serviços e seu fornecimento. Os senhores deputados também têm em vosso poder as alterações, as pequenas alterações sugeridas. Não sei se há algum óbice. Não havendo, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, temos agora a apreciação e votação das atas número 21 a 28, correspondente às reuniões de 13 a 19 de dezembro de 2014. Pergunto aos senhores deputados se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovadas por unanimidade. Agora temos outras questões. Nas outras questões, eu queria chamar a atenção para o facto de, na próxima reunião, agendarmos o regime jurídico e o estatuto profissional da atividade do guarda noturno. Já chegaram todos os parceiros. Já temos todos os parceiros pedidos. Portanto, vamos agendar para a próxima reunião. Não nos podemos atrasar muito. Sr. Dr. António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, mas segundo me recordo, sobre essa matéria, o Governo tinha pedido para poder apresentar propostas sobre esta matéria. E, portanto, creio que podemos continuar a aguardar pelo Governo um prazo razoável, ou pelo menos até que o Governo confirme se apresenta ou não.
Eu queria só, antes de lhe dar a palavra, dizer que foi um mês, e esse mês já passou. O que não quer dizer que não possa, enfim, não possa ser mais... Descontar as férias, não é? Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A renovar também os votos de um feliz ano 2015 para o Sr. Presidente, para todos os seus deputados e os demais colaboradores. Só dizer que, de facto, a sensação que eu fiquei é que não era um mês, era o mês, até ao final do mês de janeiro, foi a sensação que eu fiquei do pedido do Governo. E, aliás, penso até que o próprio proponente, o Partido Comunista Português, tem essa noção que era até ao final do mês de janeiro, precisamente por causa do período de festas que colocou aqui algum problema ao Governo. Obrigado.
Obrigado. Fica então até ao finais do mês de janeiro. Queria referir também que nós temos... Eu não tenho aqui as datas. Temos aqui um pedido do IPI, e o que é o IPI? Que é o Instituto Internacional de Imprensa, que é a mais antiga organização internacional dedicada à defesa e promoção do direito à informação, que pediu uma reunião com esta Comissão. Naturalmente que me perguntarão qual é a nossa competência nesta área. E eu também fiz essa pergunta e eles insistiram que se queriam que fosse com esta Comissão. Então eu acho que nós devemos acatar, não, enfim, ceder a esse pedido e a essa insistência. E então ficou marcado para o dia 21 de janeiro, às 12 horas, uma reunião. Acho que é importante, não é? Liberdade de imprensa e liberdade de informação. E tem tudo a ver com os direitos, liberdades e garantias. E, portanto, dia 21 de janeiro, às 12 horas, poderemos ter uma conversa com estes senhores. Há também um pedido da Relatora Especial das Nações Unidas para a Independência dos Juízes e Advogados, que é a senhora Gabriela Knaul, nacionalidade brasileira, que também vem a Portugal e faz muita questão de conversar com... conosco, com os seus deputados da primeira comissão.
Ser recebida aqui,
sim. E, portanto, foi iniciativa da senhora. E, portanto, a data que sugerimos foi 29 de janeiro às 14h15.
29
de janeiro às 14h15, é uma quinta-feira, às 14h15. Foi a data possível dentro da agenda deles e da nossa. 14h15, sim. 29 de janeiro, 14h15. Não é nada, não. Não sei se há outros assuntos. Não havendo outros assuntos, Srs. Deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.